Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
E eu sou a Phoebe.
E hoje vamos fazer um podcast sobre programa de índio. Vocês que estão entrando aí de férias, quem já não fez um programa de índio?
Anotem pra não fazer.
Anotem pra não fazer.
Anotem pelo menos pra não cair na mesma roubada.
Vamos aos nossos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe.
Primeiro, quero agradecer a todos que nos mandaram e-mails. Dá vontade de ler todos, porque... muito legal a mente de todo mundo. Mas a partir deste MonaCast, nós vamos selecionar apenas 3, no máximo 4 e-mails pra gente comentar, pra ficar uma leitura mais concisa, assim, mais enxuta. E aí já partir pro tema. Agradeço a todos que mandaram e-mails e agradeço também ao Fausto e ao Cássio Takeda, que falaram que beijo em japonês é kisu. Kisu, kisu. E como o Cássio comentou, lá no Japão, eles pegam uma palavra em inglês e colocam uma vogal no final. Então, hambúrguer é hamburgaro ou hamburgaru.
Pois é, mas peraí. Eles mudam o final da palavra, né? Porque de hambúrguer pra hamburgaro...
é, eles colocam uma vogal no final.
Eibu.
Sempre é uma vogal. Ó, que nem kiss, eles colocaram um U no final. Kisu. Kisu, kisu. Hambúrguer, hamburgaro. Table... teburu.
Ah, então ele substitui o bowl por... e acrescenta o uru.
Fácil falar japonês, né? É só você botar a vogal no
final
do...
é igual espanhol. Espanhol é só colocar a língua no final da boca e pronto.
Então, aí também muitos mandaram e-mails e comentários pediram pra Phoebe, pelo amor de Deus, não segurar o espirro, pra ela espirrar na cara do cara chato, mas não segurar.
Não, porque agora ela pode fazer mal pro bebê.
Não, e também, ó, que nem o Edson, o Camilo e outros falaram, o motivo pra não prender o espirro é porque a velocidade com que o ar sai dos pulmões, ele sai, é muito grande. A pressão é tão grande que pode provocar rompimento do tímpano. Não segurem espirros.
Olha aí o e-mail de Rochelle Casap. E eu tenho a mesma mania da Mafalda, de olhar os pratos, os copos no restaurante estão limpos. Isso aí já é sinal de toque, vocês duas, tá?
É nada.
Eu sou encantada com isso. Já peguei marca de batom em copo, um besouro torrado na pizza, inteirinho, não faltava nem uma patinha. Mas um dos piores da lista foi um pão francês, onde achei um pedaço enorme de uma esponja pra lavar louça no miolo do pão.
Não era o Bob Esponja?
É o Bob Esponja, calça quadrada. Gente, que nojo, cara.
Imagina, você tá comendo pão, aí você sente assim, nossa, que
coisa esponjenta.
Que mole, né? Você tira assim um amarelo.
Credo, gente, que nojo. Bonito. Não tem uma história de um dedo na Coca-Cola? Ah, não, isso é outra história, Não, lá na minha região, eu acho, acharam uma xepa de cigarro. Cara, sabe aquele arroz doce, aquele que vem...
sei.
Grudadinho assim no outro? Acharam uma xepa de cigarro dentro daquilo, com batom e tudo.
Que horror. Ah, teve uma vez um cara, que ele até entrou com um processo, uma marca de salgadinho. Tinha uma aranha torrada dentro. Ele tava comendo, né? Vai comendo, você não percebe. Aí ele comeu um pedaço da aranha, deu uma baita de uma alergia nele, uma alergia ferrada mesmo. E ele entrou com processo e ganhou. Então, assim, você comer um bicho, né, do salgadinho, você pode guardar e processar.
É.
Próximo e-mail é da Luana, que chegou até nós, através de quem?
Ah, a gente um dia vai ter que pagar tudo isso, a hora que eles começarem a cobrar da gente vai ser feio.
Pois é. Sim, do Jovem Nerd! É, mais uma que veio pelo Jovem Nerd. E que está adorando escutar opiniões femininas em um podcast, no caso, o MonaCast. Meu nome é Luana, tenho 25 anos, moro em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, mas trabalho em Porto Alegre. Tenho milhares de manias e uma delas é que tenho lugares. No carro, se não estiver dirigindo, só posso sentar do lado direito. Quando precisamos escolher lugares, meus amigos sempre me perguntam onde vou sentar, porque olho e preciso sentar onde me dá na cabeça. Tá, eu vou me tratar.
É, eu ia sugerir isso, mas que bom que ela falou antes, né?
É, minha preferida é a Eubalena, com quem me identifico muito, primeiro pelo humor e jeito de ser, e depois porque também trabalho com crianças. Sou regente de um coro infantil, onde meus pitocos me chamam de Sora, e adoram tudo que é novidade que a gente leva pra eles, né, Eubalena?
É, criança, trabalhar com criança é bom, a gente chega morto em casa, mas é bom.
Valeu, Luana, um beijo pra você.
Beijo, Luana. O e-mail do Davi, do Rio de Janeiro, o título é Relato de um Sobrevivente a uma Explosão de Panela de Pressão. Ele fala que estava ouvindo o Monacast 44 sobre manias e me chamou a atenção a mania da Phoebe em relação às panelas de pressão. Vou ter de defendê-la aqui, pois sou testemunha de um episódio de explosão de panela de pressão em minha humilde residência. Numa manhã ensolarada do ano de 1990, data estelar 1990, estava eu com meus 10 aninhos, terminando de fazer a lição e arrumando minhas coisas para ir ao colégio. De repente, eu ouço um estouro. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi que um dos televisores aqui de casa havia caído no chão. Larguei o que estava fazendo no momento e corri para os cômodos do apartamento, onde tinha televisão, para ver se estava tudo bem. Para minha surpresa, nenhuma TV havia se espatifado no chão. No mesmo momento, noto que a porta da cozinha estava fechada, coisa raríssima de acontecer na minha casa. Quando abro a porta, me deparo com a seguinte cena. Os azulejos, o piso, a geladeira e os armários estavam completamente decorados com grãos de feijão e havia um buraco enorme no teto de gesso sobre o fogão. No meio desse caos estava empregado igualmente decorada, em estado de choque, sentada ao lado da panela de pressão que estava caída no chão. Quando me deparei com aquilo, a única reação que tive foi uma incontrolável vontade de rir da surrealidade daquela cena. Mas em consideração à coitada da empregada, me contive e perguntei o que houve. O que houve. Ainda em choque, ela balbuciou alguma coisa relacionada à panela de pressão ter explodido. Depois desse episódio, o uso da panela de pressão em casa passou a ser coisa rara. Quando é usado, eu procuro manter uma certa distância, pois por não saber o real motivo da explosão até hoje, fico imaginando aquela panela levantando o voo. A panela explode porque não sai a fumacinha, aquele negocinho em cima.
A pressão, não sai a pressão.
Por isso que ela explode. É o nome daquilo, é pressão. É por isso que é panela de pressão.
É.
Tanto que as panelas novas agora, as mais modernas, elas têm uma válvulazinha na tampa. Ai, gente, papo Maria Trícia.
É.
Ele termina o e-mail dizendo que a Phoebe não está sozinha, que tem mais gente se cagando de medo de panela de pressão no mundo, né? É, um grande beijo ao trio Maravilha das Monas. Sucesso para vocês, meninas. David Neri. A panela da pressão da minha tia também explodiu. Puta merda.
Então o próximo é um e-mail da Dani Dodutti.
A Dani.
Ela falando que estava morrendo de inveja da gente lá se encontrando em Curitiba, né? Encontrando as monas se encontrando, encontrando o Jurandir e o Mal Saldanha, que ela é fã também, né? Tudo mais. E que ficou de boca aberta ao ver a foto das três no blog. A mim, ela já conhecia e já associava a minha imagem, a voz, quando ela escutava os monacastes. Mas a Eubi e a Phoebe, ela fazia a seguinte associação. A Phoebe, para ela, era a própria Phoebe dos Friends. E a Elba, achei hilário a comparação, a associação dela, ela imaginava o pé de uma criança.
Mas sabe por quê? Porque a Dani, ela é minha amiga no Orkut. Ela tem o meu perfil com a minha identidade normal. Então, durante muito tempo, o meu perfil foi o pé do coró, depois foi o coró com um balde na cabeça, depois foi o coró com o dedo enfiado no nariz tirando meleca. Tinha uma que era o pé do coró.
Deve ter ficado muito tempo o pé do coró, hein?
Ficou.
É, por isso. Ah, então tá. Eu fiquei imaginando um pé falando, coisa esquisita. E sobre as manias, ela falou que ela tem todas as nossas manias. Uma delas, parecida com a da Phoebe, ela não chega a se cobrir toda, né, com a coberta ou com lençol, que nem a Phoebe, né, que fica que nem uma múmia, mas ela tem que embrulhar os pés. A coisa é tão séria que ela já pediu pra mãe dela que se algum dia ela ficar em coma, pra mãe embrulhar os pés dela, por ela. É frio no pé, será?
Eu durmo com o pé coberto porque eu tenho medo que alguém puxe.
Eu não.
Ui, a minha avó sempre falou que o dia que ela morresse, ela voltava pra me dizer como é que era.
Ah, por isso você fica com medo. Que horror, tua avó é boazinha, hein?
A minha avó é pau no cu, cara.
Nossa. Então vamos lá, programa de íntimo.
Ah, eu fiz um que marcou toda a minha adolescência.
É,
lá na cidade que eu morava, tem estrada de ferro, né? Dona Tereza e Cristina. Vai de Criciúma, Uruçanga, passa pra aquela região toda até o porto de Imbituba. Daí a minha mãe uma vez cismou que a gente tinha que fazer uma viagem de trem de Maria Fumaça, porque A gente nunca tinha feito. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. CTG Preto Velho. CTG já é uma coisa legal, né? Chuva, 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 mas chuva. E CTG por si já é uma coisa com lama, sei lá, né? Bom, me desculpa quem gosta, mas eu não suporto CTG. Daí, lá foi aquele trem, né? Chacule... aquele negócio faz... Tu é jogado de um lado pro outro, né? Aquela Maria Fumaça... Gente, eu me senti na música do Cleide Cleidir, sabe? Aquela Maria Fumaça devagar, quase parada. Tava assim. Daí, uma viagem de 45 minutos, a gente fez não sei quantas horas. E aquele mando de criança berrando dentro do trem. E as pessoas sacavam pacotes de salgadinho, coxinha frita. Ah, era uma beleza. Daí, quando a gente desceu, cara, nesse CTG, mas caiu um mundo. Eu desci do trem, enfiei o pé na lama, assim, foi quase lama até o joelho. Daí não tinha um lugar seco, a gente parou todo mundo dentro de um galpão e a gente passou o domingo num galpão, fechado, chovendo, num CTG. Não é assim uma coisa pra ficar traumatizada? Não, gente, aquilo
com
foi
certeza.
Terrível.
Que maravilha.
Quando eu era pequena, a gente ia muito pra Lambari. E em Lambari, lá em Minas, tem muita cachoeira. Tem, assim, umas fazendas ao redor. E essas fazendas abrem. Acho que cobram, né? Entrada lá pra gente poder ir pras cachoeiras. A gente não tem noção, porque Minas já é gelado por si só, né? Mesmo no verão, assim, ainda dava pra gente ir até de biquíni e tal. Mas aí combinava a família inteira, né? Papagaio, todo mundo lá, os primos, avós, ia todo mundo. Com aquela farofa, porque em cachoeira não tem nem onde você comprar. Não tem nem barzinho na beira da cachoeira pra você comprar nada, né? Então tem que levar tudo. Comida, bebida, e isopor até no juízo da gente, assim, né? Todo mundo sentado no carro, cada um com isopor no colo. Aquela coisa bem farofeira. Aí chegava lá, a água gelada, 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 que ninguém, sã consciência, tinha coragem de entrar, porque água de cachoeira é um gelo, né? Você tem que estar muito doida mesmo pra pular naquele negócio. Aí sempre tem um pula, né? E fica chamando os outros. Ah, tá quentinho, tá ótimo. Vamos os otários, lá ver se é verdade. E olha, eu sei que a última ficaram os adultos bebendo, porque naquela época não tinha lei seca ainda, né? Eu lembro que até minha mãe tomou lá umas... Era cachaça, né? Minha mãe era de, tipo leite de onça que ela fazia. Pegava leite de coco, botava vodka, chamava de leite de onça, que era só pras mulheres. Assim, era uma coisa mais fraca, mas pegava, né? Então a mulherada toda... Gente, minha mãe no final tava assim, olha que borboleta linda. E a gente que era criança não podia beber, tudo muito ódio, né? Porque a gente tomando Coca-Cola não tava vendo graça nenhuma daquelas porcarias de borboleta pousando na gente. A gente querendo ir embora, os adultos todos mamados. Aquilo era programa de índio, assim, era... Pensa um negócio sem futuro. E não dava nem pra voltar, assim, porque era muito longe, né? Era, tinha que pegar a estrada ainda de carro, esperar os adultos ficarem, né, conscientes lá da bebedeira. Pra... Nossa, horrível, horrível. Não, eu digo, a gente sempre fazia esses programas com a irmã do meu pai. A irmã do meu pai, ela tem um marido e dois filhos. Mas você imagina que na época eles tinham um Fusca. Aí eles viajavam do Rio pra Minas. Era assim, meu tio, minha tia, os pais do meu tio, os dois filhos e o cachorro chamado Halley, que era um vira-lata enorme. Imagina, todo mundo
do Fusca.
Não, mas ainda Fusca, Fusca é carro pra fazer programa de índio, cara.
Com certeza.
Não assim, existe programa de índio sem Fusca.
Não, mas sempre quebrava, né, claro. E desce a família inteira. Olha, assim, que a gente se acabava de rir, não tinha como. Assim, quando a gente vê aquele povo todo entrando ou saindo do Fusca, eu tinha crise de riso, assim, sabe? Não conseguia parar de rir.
O meu pai tinha um Fusca, teve um Fusca azul calcinha durante anos, né? Então a gente ia todo final de semana pra Criciúma. Fica uma hora e meia, mais ou menos, na minha cidade de Criciúma, um negócio assim. Daí todo final de semana a gente tinha que ir pra Criciúma. Daí ia no Fusca. O meu pai e a minha mãe, o meu vô e a minha avó, eu e o meu irmão. O meu vô ia na frente, ele enfiava a mão assim naquele... Sabe aquele negocinho de ficar segurando? O nome daquilo é puta merda, né? O meu vô enrolava o braço assim no puta merda do Fusca e ia. Daí ele ia toda a viagem, ele falava a mesma coisa. A gente passava por um campo lá que tinha boi. Ah, que boi, que boiada bonita. Ah, que... Toda a vida a mesma coisa. A minha avó, ela ia rezando o tempo inteiro. Não corre, não faz isso. Não sei. E rezando o tempo inteiro. E o meu irmão me enchendo o saco, obviamente. E a minha mãe enchendo o saco do meu pai pra ele parar de correr, pra ele não ultrapassar, ou pra ele ultrapassar. Gente, era todo final de semana a mesma coisa. Era terrível. E tinha que ser nesse Fusca azul calcinha. Não, e no verão a gente ia pro Rincão, né? Que é essa praia lá perto de Criciúma, que vai o povo todo de Criciúma. Então tinha que ter a farofada oficial, né? Todo ano tinha farofada. Daí a gente saía com a família da minha prima, da esposa do meu primo. A irmã da esposa do meu primo, ela fazia uma farofa, assim, toda coxinha da... aquelas pedacinhos miudinhos de galinha, ela já fazia junto com a farofa, assim, sabe? E a gente ia tudo pro Campestre, que é um clube que tem lá na beira de uma lagoa, fazer farofada. Daí a gente passava o dia inteiro naquilo lá, era melancia, farofa, aquelas coisas aradas, sabe? Assim, era terrível aquilo.
Eu lembro de um programa de índio que eu fiz... colegial, na escola. Fizeram, sabe esses passeios de escola, né? Bota todo mundo no ônibus, vai lá pra um sítio, né? Assim, eu não fui com muita comida, mas eu sei que o passeio que era pra demorar, sei lá, até do colégio, até o lugar que ficava no interior, 2 horas, demorou 7 horas, sabe? Aconteceu de tudo, assim, parou, aí quebrou o ônibus, não sei se quebrou, caiu uma árvore no meio do caminho, tava uma chuva e caiu uma árvore, aí parou, aí ficou lá pra ver se ia sair a árvore, aí uma hora os alunos lá se encheram, aí foi todo mundo lá puxar a árvore pra tirar a árvore do meio do caminho. Eu sei que a gente chegou no tal sítio lá, tava uma baita de uma chuva, tudo escuro. Eu lembro que, assim, aquela lama, eu andando, quando eu vi, eu tava quase caindo dentro do lago, tinha um lago na entrada ali, né, que você não vê nada, assim, morrendo de fome, fiquei doente lá, subimos todos lá pro refeitório, uma comida fria, ruim, assim, parecia comida de prisão, e eu fiquei doente lá, foi uma maravilha, né, eu morrendo, doente lá. Tinha lá, vamos todo mundo descer pra cachoeira. Tinha uma cachoeira, tinha uma puta de uma trilha ferrada. Porque assim, a cachoeira, sabe tipo véu de noiva?
Uhum.
Você tinha que descer, assim, um tremendo morro, lá embaixo, assim, eu doente, desci aquela porqueira lá, né? Porque adolescente, né? Vamos lá, né? Vamos todo mundo morrendo, mas vai lá. Chegou lá embaixo aquela água gelada, né? Água de cachoeira, assim, aquela água gelo. Meu, foi horrível. Foi horrível. Programa
não.
De índio total. Programa de índio total também, não sei, hoje em dia, assim, eu não vou nesses shows que fica todo mundo apertado e
também não vou,
todo mundo se debater.
Também
isso é coisa que você vai com 18 anos.
É.
Não vou mais nisso aí.
Não, eu gosto
de show.
Último show.
Eu gosto. Sim. Mas pra ficar lá na muvuca?
Mas aqueles que você fica tudo apertado.
Mas acontece.
E aí, de repente...
Eu fui pro show com meus irmãos aqui, era numa casa noturna ali na Ribeira, que até já fechou, mataram o dono, foi fazer parceria lá com o espanhol era um bandido mesmo, assassinou ele, aí fechou. Mas o lugar era pequeno, era um galpão, assim... Um lugar super legal, assim, aquela coisa bem underground mesmo, né? Bem, eu lembro que os caras, duas irmãs, adoraram, assim, ficaram, porque juntou, né? Todo mundo naquele lugar meio apertado, aí o coro, assim, todo mundo cantando mesmo as músicas, foi assim, de arrepiar mesmo. Mas não apertou. Aquele negócio assim, não dava nem pra respirar, sabe? Mas aquele negócio. Você gostando da banda lá e gostando de show. Eu ainda me surpreendi. Agora não iria assim, tipo, Madonna ficar na fila do gargarejo. É loucura, né?
Ai, não.
Se sente sendo exprimido lá, uma pasta, assim, sendo exprimido lá.
Então.
Aí realmente não dá.
Ai, não. Eu fui no show do Paul no Rio. E eu fui de trem. Pegamos o trem de São Paulo.
Meu
de
Deus.
De trem.
Eu, né, o Falcão Azul e o. Um monte de primo dele, né? Umas 15 pessoas. A gente pegou o trem lá à noite e chegou no dia seguinte no Rio, né? Quer dizer, não dormimos nada, né? Aquela farra, aquela zona. Chegando lá, tal, fomos lá pro show do Paul. Aquele cheiro de xixi. Aquele, sabe... Sei que no final não tinha mais gente vendendo água, só tinha aquele chá doce pra caramba, chamate. Carioca gosta de chamate, né?
Adora.
É.
Doce pra caramba, eu...
É bom, nem falar mal não.
é coisa doce, eu morrendo de sede.
É bom.
Pior que aquele negócio, eu acho que vem no DNA, cara. Basta tu nascer no. Vem no DNA, não, tu pega com a cidade, porque basta tu nascer no Rio, em qualquer lugar do mundo que tu vá, tu tem que tomar isso. A minha filha é viciada, cara. Viciada. E aqui em casa ninguém toma. Só ela, ela é viciada.
Ela nasceu no Rio, né? A tua filha é carioca, né? Não pra quando eles nascem, assim.
Quando é batido assim na hora. Não, é uma delícia. E não é muito doce, é só você não botar muito açúcar, horas.
Não, aquele de copinho que o camelô vende. Aquele...
Não, mas aquele leão é doce.
De copinho não. De copinho não é mate genuíno carioca, né? O
Matos Juninho Carioca, aquele.
Ah, eu tava lá. Eu tava lá no Maracanã, o carioca lá me vendeu, tava lá vendendo chamate lá de copinho.
Sim, mas é porque no Maracanã você não tem, no Maracanã você não tem como conseguir um bar que bata um chamate na hora, que bata com gelo, assim, umas folhinhas, assim, aquela espuminha
gostosa. Ah, aquele chamate com abacaxi é muito bom.
Ai, olha, eu não sei, eu só sei que aquele chamate de copinho doce horrível, tomei lá pra não morrer de sede, porque não tava mais vendendo água.
Mas dá mais sede ainda.
É, dá mais sede ainda, né? Não tava mais vendendo água. No fim, eu praticamente não aproveitei o show, sabe? Eu só vi o começo. Foi o primeiro show do Paul no Brasil, né? Então eu tava lotadérrimo. Eu só vi o começo, depois eu não aguentei mais. Tive que sair pros lados lá, porque não tava aguentando mais. Nossa senhora, loucura.
Um dos últimos programas de indie que eu fiz aí foi na viagem pra Gramado, que a gente chegou em Gramado, sim, antes, né, o povo aqui de Natal que já tinha ido. Ai, não pode perder São Francisco de Paula, que São Francisco de Paula tem uns canyons, e a ponte, já a Globo gravou a novela, que disse que era Mariana Ximenes lá, nem lembro qual era o nome, acho que era Chocolate com Pimenta, que tinha uma cena da Mariana Ximenes numa ponte, que era essa ponte, que era fantástica, maravilhosa, incrível e tal, que não podia perder de jeito nenhum. E que ainda tinha um tal de churrasco na vala, que também não podia perder, nessa mesma cidade. Ah, não. Não, é pertinho, 20 minutos de Gramado, vocês chegam lá. Aí já começa essa história de mineiro, né? Mineiro que é assim, não, em 10 minutos você chega, você anda 3 horas e não chega o raio do negócio, né? É mais ou menos uma hora, não dá 20 minutos, como o povo diz, né? Mais ou menos uma hora lá, a gente rodando, não aguentava mais andar na estrada e chegou na cidade. Aí a gente chegou na cidade 3 da tarde, por quê? Acho que carioca, paulista, o povo aqui em Natal também, assim, acredito que muitas cidades do Brasil seja assim. Você tá com fome, a hora que você chegar no restaurante tem comida, né? Se você chegar no restaurante 5 da tarde, ainda vai ter o almoço ou então o comecinho da janta. Não fecha, né? Eu nunca vi, assim, fechar. Acho que só em Portugal mesmo que a gente foi assim, que tinha 2 horas da tarde o restaurante fechava. Enfim, chegamos 3h30 da tarde no tal sítio onde tinha churrasco na vala. A gente ficou lá tudo fechado, aí tinha uma menina lá por fora, uma moça, assim, acho que era garçonete. Aí a gente com um bebê, a filhinha tava com 1 ano e 2 meses ainda, era um bebê, né? Nem andava ainda, ela no meu colo. A gente veio almoçar. A menina olhou pra cara da gente assim, vocês são de onde? De São Paulo? Acho que paulista que tem pra fazer isso.
É, exato.
Aí a gente disse, não. Aí a gente viu que o negócio tava fechado e a gente já começou a fazer o drama, né? Não, a gente veio de Natal só pra comer o churrasco na vala, porque todo mundo em Natal fala de churrasco na vala de vocês. Aí a menina olhou assim, não, porque tá fechado, essa hora não tem mais. A gente fecha, acho que é 2 horas ou 2h30 a hora que fecha. Aí a gente ficou olhando assim, aí eu arregalei os olhos, né? Quase chorando, porque eu tava morta de fome, 3 e pouca da tarde, não tinha comido nada. Aí eu olhei assim pro meu marido e disse, e agora o que a gente vai fazer? Aí eu olhei pra ela e disse, tem outro restaurante aqui em São Francisco de Paula? Aí ela disse, bom, deve estar tudo fechado também, né?
Nossa, que legal.
E disse, meu Deus, vamos ter que voltar pra Gramado, quer dizer, mais uma hora de estrada, assim, a gente não vai almoçar, a gente vai jantar, né, 6 da tarde. Ela falou, não, peraí. Ela olhou assim pra bebê, a bebê toda fofinha, dando sorriso pra ela e sorrindo e mandando beijinho, né, nessas horas, filho pequenininho assim, ajuda. Aí ela, não, peraí que eu vou lá dentro. Aí daqui a pouco volta ela assim, não, olha, já tava tudo fechado, mas como sobrou comida, bastante comida do almoço, a gente vai reabrir só pra vocês. Gente, quanta comida, essa parte não foi programa de índio não, porque pelo amor de Deus, assim, eles pegaram, era muita carne, muito arroz, assim, muitos acompanhamentos, era tudo pra gente, era um tipo assim, de regime lá que você se servia à vontade, não tinha, não eram porções fixas assim pra mesa, você comia o quanto quisesse, até morrer se quisesse. Aí foi até o que o dono chegou lá pedir desculpas, dizer, vocês não vão provar o churrasco na vala porque demora 7 horas pra ficar pronto.
Nossa.
E o que tinha já acabou, mas a gente vai fazer aqui um bife, aí fizeram lá, mas um bife que ele fez, acho que ele fez 1 quilo de carne pra gente, sabe? Assim, foi uma coisa, muita comida mesmo. Eu sei que no fim das contas cobraram, acho que foi 14, não foi R$20 de cada um que eles cobraram, que a gente ficou até assim, não vamos pagar isso, né? Porque a gente tava morto de fome, a gente morreu de comer. Pagou assim, mais do que eles, até pela gentileza lá deles terem reaberto e tal. Aí a gente ficou, né? Não, a gente quer conhecer a tal ponte famosa. Aí eles indicaram que a gente parasse no centro de turismo lá de São Francisco de Paula. Aí a gente parou, um lugarzinho lindo, inclusive. É todo voltado mesmo, só pra dar informações turísticas. Aí a gente perguntou pra menininha lá do centro de informações. Ela, não, em 10 minutos vocês chegam, é bem pertinho aqui. Você vai aqui pela estrada, quando chegar no ponto tal, vocês entram, uma estrada assim, pra direita. Você entra, em 10 minutos vocês chegam na ponte. Pra começar, quando eu entrava pra direita, não era uma estrada. Era uma mistura lá de terra com pedra. E naqueles dias, assim, tava ameaçando chuva. Aí a gente ficou assim, ai meu Deus, vamos ou não vamos? Mas como ela disse que eram só 10 minutos, né? Ela foi a gente. Anda, 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 anda. Meia hora depois, a gente ainda tava andando. Aí chega no ponto que você fica assim, não. Já que já andou meia hora, então vamos mais à frente pra ver até onde que chega, né? Tipo, já perdemos meia hora mesmo, vamos até o fim. Eu sei que lá pelo meio do caminho, e a estrada era horrível. Era assim, só passava um carro por vez. Não passavam dois carros. Não tem condição de passarem dois carros ali. E a gente olhava assim, e tudo cheio de curva, é na serra, né? E a gente fazendo aquelas curvas, meu Deus, se vier uma caminhonete em alta velocidade aqui do outro lado, morre todo mundo, né? Ainda cai no precipício, porque a gente olhava assim, via o despenhadeiro lá, porque bem nos canyons mesmo. Olha, eu sei que teve uma hora assim que eu vi um negócio preto lá na frente da estradinha, eu vi um negócio preto assim, gigante. Aí eu disse, meu Deus, é uma aranha caranguejeira enorme. Gente, mas essa bicha devia ter uns 30 centímetros assim, sabe? Era gigantesca.
Nossa.
Aí eu peguei a câmera, aí comecei a filmar, né? Porque achei que ia ficar melhor filmando do que tirando retrato. Eu disse pro marido, para o carro que eu vou filmar. Aí só escuta a voz dele, assim, no filme. Tá louco que eu paro, vai que essa bicha nojenta pula aqui pra dentro do carro, né? Aí ficou um drama, assim, eu rindo da cara dele, ele com medo da caranguejeira entrar no carro. Eu sei que quando a gente passou da caranguejeira, ele andou mais uns 10 minutos, daí chegou no raio da ponte. Gente, é o raio da ponte mesmo. A ponte é um monte de ferro. Enferrujado. Sabe aquele negócio que você olha se a ponte é vermelha, de ferrugem?
Sei.
Aí a gente olhou assim, sabe, era um monte, a gente ficou assim, né, já parou o carro como se fosse entrar na ponte, mas a gente não teve coragem. Era um monte de tábuas, assim, meio mal dispersas, assim, na horizontal, com frestas enormes entre cada uma, e fazendo a linha dos pneus do carro, algumas tábuas, assim, sobrepostas, fazendo a vertical, né, só pra passarem mesmo os pneus do carro. Mas, assim, aquele tipo de tábua que se você olha as frestas, assim, você vê o rio passando lá embaixo, era uma altura, assim, sei lá, 30 metros, era um negócio gigantesco. Meu Deus, isso não vai dar certo, né? O raio da ponte vai quebrar aqui, a gente vai morrer. Ou a ponte entorta e ferrugem, logo cai de uma vez, ou a tábua não vai aguentar, vai ceder com o peso. Só que não dava mais pra voltar, porque não tinha como fazer o retorno. A gente tinha que passar, porque lá na frente, a ponte é longa ainda. A gente viu que lá na frente, no final da ponte, tinha um espaço lá que dava pra fazer o retorno do carro. Aí disse, não, a gente vai ter que passar pra fazer o retorno. Né? Gente, eu nunca rezei tanto na minha vida, assim, sabe? Foi passando, não conseguia nem me segurar. Aí quando chegou do outro lado da ponte, eu já tava roxa de vontade de ir ao banheiro, porque eu sou Maria Mijona, assim, né? Eu confesso, eu preciso ir a cada uma hora, duas horas, e a gente já tava ali há muito tempo naquela estrada, né? Aí tinha um raio do campo. Eu sei que o lugar lá chama, não sei que lá, do inferno. É o nome bonitinho lá do lugar. Não sei que lá do inferno, portão do inferno, negócio assim. Aí tem um camping nesse lugar. Aí eu já traumatizada por conta do tamanho da caranguejeira que a gente viu no meio do caminho, né? Se no meio do caminho tem caranguejeira desse tamanho, imagina aqui, né? Que tem comida aqui por perto do povo do camping. Aí perguntei lá se podia usar o banheiro, o rapaz deixou. Só que o banheiro, sabe aqueles assim, que é uma porta de madeira que mal fecha e tem um vão assim de 30 centímetros embaixo da porta e outro vão no começo? Tipo, entra o bicho que quiser ali, até leão, se quiser, entra. Aí eu, fazendo ali, eu olhei pro teto é daquele tipo que não tem forro, né? Você vê o telhado assim e vê as divisórias lá pros outros lugares do camping. E acho que foi o xixi mais rápido que eu já fiz na minha vida, assim, né? Morrendo de medo de entrar com uma caranguejeira, com a nítida sensação de que eu ia olhar e ia ter um camaleão gigantesco, uma caranguejeira daquela que a gente encontrou na estrada, né? Aí fiz xixi, corri pro carro, a nossa filhinha tava dormindo. Aí a gente tá no inferno, abraço capeta, né? Já que a gente chegou até aqui, vamos tirar foto, pelo menos, porque tinha uma cachoeira linda, realmente, ali. A ponte é bonita, né? Não vou negar, é um negócio bonito e a cachoeira é bonita também, sabe? Então vamos tirar foto. Aí, falei, né, que tinha as tábuas sobrepostas só pra passar os pneus do carro, né? Aí fui eu numa das tábuas, eu fui na tábua da esquerda, meu marido foi na tábua da direita, assim, sabe? Tipo, malabarista de circo, que vai botando peça, assim, o pé na frente do pé, sabe? Morrendo de medo de cair. Aí a gente foi, quando chegou na frente, assim, da cachoeira, ele tirou uma foto minha. Aí eu disse, agora vamos trocar, que eu vou tirar uma foto sua aqui na cachoeira, né? Só que a gente olhou pra baixo, o rio passando lá embaixo, assim, sabe? Aquelas frestas enormes, da ponte. Aí eu tomando coragem pra pular, e ele também. Eu sei que passamos assim 5 minutos olhando pro chão, tentando tomar coragem pra pular. Sei que no final eu olhei pra cara e disse, deixa. Ele disse, deixa também, né? Não quero tirar essa foto. Pegamos, fomos embora.
rezando muito de novo, né, na volta, pra gente não cair, porque ia ser desgraça, né? Se morresse da queda, ia morrer afogado. Olha, mas foi um programa. Aí na volta, pra piorar, começou a chover. A gente tava com um carro alugado, que era 1.0, e assim, o carro dava umas atoladinhas, e a gente sabia que se começasse a chover mesmo lá, né, se a gente não conseguisse sair da estrada enquanto a chuva pesada mesmo não viesse, a gente ia ficar atolado lá com um bebê pequeno no carro. Nessa altura ela já tinha tomado a mamadeira, já não tinha mais mamadeira, né, pra dar pra ela, porque a gente não imaginava que São Francisco de Paula era tão longe assim. Não foi um... Pensa no programa de índio, assim. A gente pensa em voltar lá pra ir no tal churrasco da vala, porque o povo lá do restaurante é maravilhoso, assim. Até um pessoal que tinha morado em Natal, a gente conversou. São várias pessoas, assim, vários... Não sei se são casais, assim, da mesma família ou se são amigos. Mas eu vi pelo menos uns 3 casais que são donos do lugar. A gente pensa em voltar, assim, pra rever o pessoal, mas pra aquela raia daquela ponte, nunca mais. Outro programa de índio, assim, pra nunca mais mesmo. Não recomendo. Se disserem a ponte linda do chocolate com pimenta, não vá. Que enganação. Não vale a pena. Compra a foto, que é melhor. Duas amigas minhas foram inventar de ir ao cinema, não sei, esqueci de perguntar o nome do raio do filme que elas foram assistir. Diz que elas, nenhuma das duas, pelo título do filme, nenhuma das duas sabia que era um filme de terror trash. Mas diz que chegou lá, é um filme de terror. Aí diz que elas começaram a assistir, diz que a câmera fica balançando, e aquele negócio, elas lá paradas assistindo e levando susto. Aí diz que uma lá já começou a fechar o olho, porque morre de medo de filme de terror, que se soubesse que era filme de terror, nunca teria entrado. Aí ficou uma com os olhos fechados por conta dos sustos lá, que ela não tava gostando. Aí disse que a outra começou, que disse que a tela não para de balançar, é balançando o tempo todo. Ela começou a passar mal. Aí teve, não, ela, não, mas que balança mesmo. Aí ela teve que sair correndo pro banheiro do shopping, aí ficou vomitando no banheiro do shopping de meia hora, porque passou mal.
Nossa.
Elas não conseguiram assistir meia hora do filme. Disse que foi assim, antes de 30 minutos, que a outra começou a passar mal, cutucou, que tava de olho fechado, disse, vamos embora. Isso também, programa. Elas que foi a saída mais tosca de toda a vida dela. Assim, elas que nunca na vida dela ela teve uma saída tão tosca como a desse final de semana.
Não, mas esse negócio de indicação às vezes é roubada, né?
É, que nem quando eu fui pra Natal, e aí falou, ah, que tem... Falam aqueles programas lindos, né, que é longe pra cacete, assim, você fica 2 horas no ônibus, aí chega lá, você fica, sei lá, 1 hora no lugar, né, aí volta, pega mais 2 horas de volta de ônibus, né, teve um... Ah, lembrei de um... Lembrei. Acho que foi em Natal. Faz tempo isso, eu fui com meus pais, meu irmão era pivete, né, eu devia ter o quê, uns... 15, 16 anos. Era época de carnaval. E, ah, porque vai ter o carnaval, tal, lá, não sei o quê.
Carnaval e Natal, tá rindo, tá brincando, né?
Carnaval. Aí, junto da gente, tinha um rapaz lá, e tinha lá também umas mulheres lá, umas senhoras. Eu sei que eu e meu irmão, e esse rapaz, e um pessoal da excursão, foi nesse carnaval. Meus pais não foram, nós fomos. Ah, que programa de índio. Um lugar, assim, eu sei que no final, ficamos... Eu, meu irmão, esse rapaz, dentro do ônibus, esperando acabar o negócio pra voltar.
Mas era onde? Era Redinha?
Ah, era num lugar alto. Era num lugar alto. Parecia negócio de festa junina. E ficava tocando...
Forró.
Assim, umas músicas. Sei lá, nem lembro o que era. Eu sei que... Era assim, era falido, sabe? Era mau programa de índio, então a gente ficou lá no ônibus, lá, esperando a hora de ir embora, assim.
Não, mas você falar que vai passar carnaval e Natal é pra rir, né? Porque aqui não tem carnaval. Aqui,
pois é.
A gente morre de rir, porque tem desfile de índio. Teve uma vez que a gente foi ver aqui na televisão, desfile de tribo de índios. Ficava olhando assim, meu Deus do céu. Porque o povo todo de Natal foge, vai pras praias, né? Vai, viaja e fica na cidade. Então eles nem se preocupam em fazer programação de carnaval na cidade. O que tem, às vezes, lá pela Zona Norte, ali na Redinha e tal, são uns blocos de carnaval já meio tradicionais, mas o bloco mais famoso é um que o povo fica sujando de lama.
Não.
Aí você imagina, tem um lugar pra ficar se sujando de lama, não dá, né?
Eu não lembro. Era uma coisa assim, bem, sabe, não tinha nada. Tinha, sei lá, como se fosse um pátio com umas bandeirinhas e, sabe, programa de índio.
Eles até fazem, também não vou dizer que não tem, não. Tem desfile de escola de samba, mas assim...
Não era desfile.
Pra quem tá acostumado a ver escola de samba na televisão, né? Você fica até com pena, né? Aquele negócio.
É assim. Era tipo uma festa, mas era falido, então... Já viu, né?
Não, mas Natal tem os programas de índio. Por exemplo, o tal do passeio de bugre nas dunas, eu não faço mas nunca mais na minha vida, assim. Eu fiz quando cheguei aqui, já no primeiro verão que eu tava aqui, tinha acabado de passar no vestibular, vieram dois amigos meus lá do Rio. Os coitados também, haja programa de índio, porque eles vieram pra cá de ônibus. 2 dias de ônibus, sem tomar banho, aguentando caatinga, né? Porque banheiro de ônibus, você sabe, depois de 2 horas, o povo entrando e usando, não tem quem aguente, né? E tanto que no final voltaram de avião. Eles ligaram pras mães deles lá. Não, pelo amor de Deus, troca a passagem aí, que eu não aguento mais voltar de ônibus, não. Mas a gente, os dois estavam aqui, aí eu e meu irmão também, a gente nunca tinha ido pro tal famoso passeio de bugre, né? Aí ela foi a gente. Pelo amor de Deus, assim, é um negócio de você ficar... A minha sorte é que eu fui do lado do motorista. Então, o melhor lugar no bug que tem é do lado do motorista, porque é o lugar mais seguro, é o lugar que você fica com cinto de segurança. Mas os outros três, meu irmão e os outros dois meninos, foram no banco de trás. Que não é banco, né? Assim, só cabem dois sentados. Ou seja, vão os três em pé segurando aquele Santo Antônio, né? Que é aquela barra do bug. Aí o cara pergunta, que é com emoção ou sem emoção? Aí minha mãe, moço, pelo amor de Deus, eu tô com esses dois meninos aqui. Os meninos tinham o quê? 16 anos na época, né? A gente era adolescente ainda. Pelo amor de Deus, as mães deles vêm bater aqui, né? Se acontecer alguma coisa com eles, vão tirar meu couro. Pelo amor de Deus, não vá rápido, não faça loucura, é só passear. Passeio, assim. Faça um passeio de carro normal. Ah, não, não, a senhora pode deixar, não sei o quê, não se preocupe, tal. O cara já saiu dali voando no bugre, né? Assim, eles não tem como. Você pede com emoção ou sem emoção, se você pedir sem emoção, parece que eles correm mais ainda pra sacanear. Aí eu sei que haja correr. Chegou uma hora que ele disse, agora vocês vão conhecer o caldeirão do diabo. No que ele diz isso, ele vira o bugre assim de lado. A gente ficou, sem mentira nenhuma. Se não foi 90 graus, foi 80 graus, assim, caindo numa ribanceira, que era um caldeirão gigantesco mesmo, mas assim, um negócio fundo, parecendo um precipício, assim. E o bugre deslizando, e o cara tentando voltar com o bugre, e o bugre deslizando, e ele não conseguia voltar. Isso a gente gritando, os três atrás gritavam tanto, assim, que eu já não sabia se eu gritava ou se tapava o ouvido, sabe? Um barulho ensurdecedor, assim. Eu sei que com muito custo o bugueiro foi e conseguiu botar de novo o carro pra cima, né? Pra borda do tal do caldeirão. Olha, a gente chegou lá embaixo branco, assim, ninguém falava nada. E minha mãe quase mata o bugueiro. O que foi que você fez com ele? Sabe, assim, os quatro, assim, catatônicos, aquele negócio. A gente não conseguia nem piscar, assim, parado, olhando... Minha mãe xingando o bugueiro, mas é coisa de louco, sabe? Nunca mais eu quis ir. Porque é um perigo danado. Você pensa, se o cara não consegue controlar lá o bug, se o bug dá...
Teve gente que morreu lá
nisso aí, né? Assim, as mortes também foram porque tinha gente que pegava. Às vezes a pessoa vem pra Natal e tem um conhecido, como meu marido mesmo, assim. Quando a gente namorava, os pais dele tinham um bug. Aí, às vezes, ele pegava o bug ali pela beira da praia e tal. Às vezes, atolava o bug. Tá uma história engraçada, e com o primo dele, né, se atolar com a namorada lá de noite e tal. Aí, às vezes, essas pessoas pegavam e queriam ir pra parte lá das dunas móveis, né, que é super perigoso. A pessoa tem que ter habilitação, tem que ser treinada.
Tem que ser credenciado.
Tem que ser credenciado. Aí, acontecia que metia lá, saía correndo com o bug, entrava no precipício, que ele morria. Mas aí, agora, só pode, essa parte, né, das dunas móveis lá, ela é toda fechada, só entra quem tem carteira, né, quem é bugueiro profissional, não pode mais entrar aventureiro. Aí, também, assim, desde então, a gente nunca mais ouviu falar de morte lá nas dunas. Não tem acontecido, não.
É aí que tem o maior cachoeiro do mundo, é isso?
É. Não, esse é um programa de
índio. Esse é. Eu fui, quando eu fui com que teve o carnaval, eu também fui nesse maior cachoeiro do mundo. Aí chego lá, que é? Pra quem nunca viu árvore na vida, um negócio lá, puta, né? Maior cachoeira do mundo em Natal, você pega um ônibus, fica lá 10 horas dentro do ônibus pra chegar lá e ver uma árvore velha morta.
Ó, só vale a pena pra quem vai de helicóptero. Não, a árvore... É o seguinte, o cajueiro, realmente, você vê as fotos assim por cima, ele ocupa um quarteirão inteiro. Agora, você entra no lugar, você não tem como ver o bicho todo de cima. Você vai andando e tem que andar agachado, né? Porque os galhos do cajueiro são baixinhos, tu fica correndo, né? Se quiser... É, programa de índio. Programaço total de índio. Assim, a primeira vez que eu fui, eu me recusei a entrar, né? Mas eu não vou pagar pra entrar pra ver isso, né? Eu fiquei pro lado de fora esperando o povo terminar de fazer a visita lá. Não vale a pena. Agora, esse primo do meu marido, que eu lembrei aqui da história, o pai dele é super sacana, assim. É, eles tinham um bugre também. Aí, lá em Barra de Maçaranguape, que é uma das praias do litoral norte aqui do Rio Grande do Norte, perto ali de Jeripabu. Aí ele tava namorando uma menina, ou paquerando a menina, não sei o que foi. Eu sei que teve uma noite dessa, tipo, final da tarde, né? Ele todo romântico, adolescente, assim, né? Todo romântico. Aí disse pra menina, vamos ver o pôr do sol lá não sei aonde. Aí foram andando na beira da praia, só que a maré enche, né? E ele, inexperiente, não se tocou. Eu sei.
Putz.
Quando deu umas 8 horas da noite, chega o menino. Ele era meio gordinho,
ai,
né? Chega ele bufando,
Deus,
assim, em casa. Lá na casa de praia deles. Ah, pelo amor de Deus, atolei o bug. Ele simplesmente deixou a menina lá no lugar, lá.
E aí acabou o namoro dos dois, né?
Ai, gente, que absurdo.
Pra essa menina, assim, foi o programa de índio, né? Achando que ia curtir um final de tarde romântico com o cara. O bug atole, ele fica tomando conta aí. Acho que era bem uma hora de caminhada, assim, sabe? Estava bem longe mesmo. Aí você imagina a vergonha da menina, porque daqui a pouco chega a família inteira com outro bugre lá pra tirar eles lá do atoleiro, né? Todo mundo rindo da cara dela.
Coitada.
Eu sei que até hoje o pai dele, assim, quando estão lá fazendo sacanagem lá da família, ele diz que vai sortear, né? Vamos fazer aqui um leilão dos passeios. Uma atolada de bugre com... Aí diz o nome do menino, né? Uma atolada de bugre com... com fulaninho.
Ai, meu Deus.
A menina deve ter sido... Eu terminaria o namoro, assim. Eu terminaria. Primeiro pela vergonha, né? De ver a família inteira, assim, vindo socorrer. E depois pra ele ter largado ela lá, né?
Ai, pra mim, programa de índio. Coisa de escola, né? De vez em quando eu sou enfiada. Daí a gente foi pra um hotel fazenda, perto de Florianópolis, com as crianças... Tudo da primeira série, cara. 6, 7 anos. Chato, lugar chato, chato, chato. Não tinha nada, assim, só... Até as crianças estavam sem graça. A gente achou uma piscina, ficou o dia inteiro enfiada na piscina, que não tinha outra coisa pra fazer. Daí eu caí na besteira de brincar com a outra professora que tava comigo. Disse, ah, vamos fazer a viagem pro inferno. Daí uma criança escutou e espalhou pro ônibus inteiro, cara. Elas chegaram na escola falando que tinha ido fazer a viagem do inferno, pro inferno. Quase fui pra rua. Outra vez, o que que foi de escola também?
Ah, minha filha fez um, recentemente, programa de índio de escola. Eles foram pra um negócio que era perto. Aí, quando eles voltaram, foi o dia que deu o maior trânsito em São Paulo. Eles ficaram parados na marginal. A criançada tudo com fome.
Puta merda.
A minha filha falou que a professora disse que quase que pararam na pizzaria pra comer, porque... E os pais tudo esperando lá na escola, sabe? Ela chegou aqui 8, pra lá de 8 da noite, assim.
Meu Deus.
Passeio de escola é um programa de índio.
É, cara. Ah, é. Passeio de escola é programa de índio. Ah, tem dois programas de índios, assim, que são programas de índio pra mim. Lá em Criciúma tem uma data do ano que eu não lembro qual é. Eu acho que é antes da Páscoa, sexta-feira. Não sei. Que eles fazem uma caminhada. É uma caminhada longa. Sobe morro, desce morro lá pra não sei de quem, de que não sei de quem sabe. Daí as pessoas me convidam pra fazer. A minha prima me liga, vem pra Criciúma, mas pra quê? Ai, a gente vai fazer a caminhada. Pra que caminhada? A caminhada lá pra você não se... Imagina que eu vou viajar 6 horas quase pra ir pra Criciúma e ainda pra caminhar, subindo morro.
Welcome! É, outro programaço, gente, que a gente fez foi uma tia nossa que comprou uma casa em Iguabinha, que fica ali perto da Lagoa de Saquarema, lá na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Aí chamou a gente pra passar um final de semana lá. Pra começar, parece que ela chamou a família inteira pra passar um final de semana lá ao mesmo tempo, sabe? Então... Era assim, alguns quartos com os beliches. Eu sei que no fim das contas era neguinho dormindo no chão, dormindo por cima do outro, sanduíche de gente, assim, porque não tinha onde caber tanto primo, né? Aí... Começa, vamos pra Lagoa, porque lá não era perto da praia. A praia mais próxima, acho que era Cabo Frio, lá tinha Lagoa. A gente foi pra Lagoa. A Lagoa preta, preta, preta,
nossa,
sem mentira nenhuma. Aí a gente começou, né? Criança, tu sabe que criança só topa tudo, né? Criança, onde vê um bueiro, tá entrando, né? Achando que é piscina. Aí lá foi a gente entrando, assim. Cara, meu pé começou a grudar no chão. Grudava. Sabe aquele negócio, você não conseguir tirar... Pra tirar o pé do chão, assim, pra dar os passos, né? Que você tem que tirar um pé do chão e botar o outro na frente.
Aquela lagoa com lodo, assim,
aquele negócio com lodo. Mas não era um lodinho, assim, sabe? Era uma gosma, era uma areia, tipo areia movediça. Assim, a sensação era areia movediça, que pra tirar o pé, assim, ficava... Parecia que tinha um monte de mãozinha.
Piche.
Aquele monte de mãozinha, piche. Assim. É... Parecia um negócio nojento, era um negócio de cebosa. Olha, depois de 3 passos que eu dei, na época eu era criança, não era fresca ainda, né? Criança é raro ter uma criança fresca, assim. Mas voltei correndo, peguei o chinelo. Eu não vou botar meu pé nesse época, não, vou de chinelo, né? Aí fui com o chinelo, aquele chinelo fazendo aquele negócio assim, sabe, agarrando. Aí a gente assim, todo mundo lá, aí minha tia, não, mas assim, é só o chão que é assim, a lagoa é limpinha e tal, nesse que a gente olha pra trás, passa um cocô gigantesco.
Ai, que lindo.
Por trás, assim, aquele cocô nadando, aí eu olhei pra cara do meu pai, de bag, saí todo mundo correndo, assim,
sabe. Ainda bem que não passou um morto, né?
Olha, mas devia ter, viu? Acho que se eu ficasse mais 10 minutos ali ia aparecer. Olha, foi assim, um choque. Aí a gente ficou, volta pra casa da tia, toma banho. Aí fica aquele negócio, tipo, o que isso aconteceu devia ser na manhã do sábado. A gente ia ficar até domingo no final da tarde, né? Imagina, aquele negócio, o que eu vou fazer agora? Porque naquela lagoa eu não entro mais. A casa, aquele mundaréu de gente, assim. Meu pai amado, que programa de índio. Foi loucura, assim, aquele foi... E isso no meio do verão carioca. Aí tinha problema ainda de falta d'água, porque a região dos lagos lá é uma região muito concorrida, né? O pessoal do Rio de Janeiro sabe que é muito concorrida mesmo. Vai tanto que a estrada fica com engarrafamento quilométrico e tal. E aí o problema de falta d'água, a gente querendo tomar banho, não tinha água. E foi um horror, assim, sabe? Foi... Aí, coitada, depois a tia ficava assim, ai, vamos pra Iguabinha e tal. E a gente ficava lá em casa, não, nunca mais. E só dizendo pra ela, não, vamos. Quando é porque a gente tá sem tempo. Mas assim, quando aparecer tempo, a gente vai. O povo que tem casa em Iguabinha vai querer me matar depois dessa, né? Tomara que não tenha nenhum ouvinte do podcast aí que tenha casa naquela região.